Sociedade em Foco.
Oi, Portela, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio USP.
E vamos ao tema da semana, Portela. A gente vai falar um pouco a respeito de como a instabilidade política, esse momento que estamos vivenciando, a discussão entre poderes, pode afetar o andamento do governo e, claro, as discussões de políticas públicas, não é? A aprovação de reformas. Como é que você analisa este momento sob o ponto de vista das políticas públicas?
Exatamente. É um momento muito infértil, muito desastroso para as nossas políticas públicas. Eu estava aqui fazendo um estudo da minha tese aqui de pós-doutorado, nesses últimos dias, exatamente sobre o plano de metas do Juscelino Kubitschek, que foi o plano mais bem-sucedido da história do Brasil em termos de desenvolvimento, dos resultados. Aquilo não foi conseguido só pela arquitetura que ele construiu de gerencial, que foi também muito importante, chamada administração paralela. Mas, e sobretudo, porque o Brasil vivia naquele momento um grande movimento de esperança, de crença que o país iria para a frente. O Brasil teve, em 1950, uma decepção muito grande, uma grande frustração com a Copa do Mundo realizada no Brasil com o famoso Maracanaço, quando nós perdemos para o Uruguai por 2-1 e nós podíamos ter empatado o jogo e seríamos campeões do mundo. O Brasil mergulhou ali numa profunda tristeza, porque o futebol faz parte dessa coisa da sociedade e é uma forma de afirmação do povo. O esporte é uma forma. Você pode ver agora pelas Olimpíadas como cada vencedor abre a bandeira e o país o recebe com muito carinho, né, e com muito reconhecimento. Pois é, naquele tempo, depois de já haver um governo do Getúlio Vargas, que teve seus problemas todos, mas que conseguiu criar o Estado brasileiro e iniciar a industrialização no Brasil, o governo do JK conseguiu realizar a industrialização pesada no Brasil, porque havia esse clima de otimismo. E esse clima de otimismo se refletia no meio político, no meio jurídico, no meio empresarial. As pessoas acreditavam que aquilo ia dar certo. Isso funciona demais. Um plano de desenvolvimento não é só um conjunto de medidas técnicas, de ações, de metas. Ele precisa de um lado anímico. E hoje o que temos é exatamente a desconstrução disso. E isso é muito mais caro do que a gente pensa. As pessoas não conseguem mensurar isto, porque isto é intangível. Você não toca, não tem quanto. Mas o ânimo, o clima, a perspectiva que nós vamos ter um grande confronto adiante, quando se aproximarem as eleições, seja por causa dessa história da urna eletrônica e da urna auditável, não auditável, com impressão, seja por conta das ações que o Supremo Tribunal, com legitimidade, o que está vendo que o ministro Alexandre de Moraes fez, é legítimo. O Supremo Tribunal pode iniciar um processo contra um presidente da República por suas ações. Isso faz parte do regime democrático. Muito bem, este clima todo hoje é muito prejudicial e está afetando as principais políticas públicas que nós deveríamos estar desenvolvendo, que seria a política de uma reforma do sistema partidário, a reforma do sistema político, para que um presidente da República possa ter base para implementar os seus programas de governo sem ter que fazer essa negociação, sem ter que fazer o toma lá da cá, que foi negado na campanha e agora está acontecendo, sem ter que conviver com este regime chamado de presidencialismo de coalizão, que não funciona, porque obriga o presidente a fatiar tudo, a ter que atender todo mundo. Um presidente da República ganha a eleição em primeiro turno, como o Fernando Henrique ganhou, e entra com 10, 15% do Congresso. Ele tem que buscar o resto para fazer as reformas. Então, tudo isso, a reforma política, a reforma administrativa, a reforma tributária, tudo isso que seriam as políticas públicas muito profundas e transformadoras, elas não conseguem andar, não só por causa dos seus problemas naturais, porque é uma sociedade com conflito de interesses muito grande, que é natural, como, e uma sociedade bastante injusta, uma desigualdade muito grande, como pelo clima. Este clima gera que o embate maior, gera uma fragmentação maior. Então você pode ver que essas coisas estão paradas e correm o risco de serem feitas de uma maneira açodada, que vão exigir uma recuperação, uma correção adiante, e o Brasil sempre fica nessa posição, né, de vai, não vai, que nós chamamos de antagonismo formal, que é uma força empurrando para cima, mas outra força empurrando para baixo, e o país não avança.
Sem dúvida, o ponto que você tocou é fundamental, quer dizer, nós estamos numa discussão hoje, um embate sobre eleições no ano que vem, quando o governo tem que, neste momento, discutir, aprovar, renegociar, né? E estamos adiantando uma discussão que deve ser anterior, quer dizer, se esse governo provar que tem condições de fazer reformas, acho que convence a população, né? Por exemplo, uma reforma do porte de uma reforma, uma proposta do tamanho, né, da tributária, que está aí a governos para ser aprovada.
Exatamente, a reforma tributária é fundamental. É um dos fatores, o nosso sistema tributário, que é chamado manicômio tributário, é um dos fatores para impedir, para dificultar o desenvolvimento do país. Agora, como é uma coisa que uns ganham, outros perdem, e tem que haver um balanço, não há como você fazer uma reforma tributária num clima de confronto. Exatamente, vai se levar a uma reforma fracassada. Ou ela não é feita, ou ela é mal feita. Então, esse processo todo que nós estamos vivendo está agudizando as políticas públicas adiante. Você veja a questão agora dos precatórios que surgiu com o ministro Paulo Guedes. Os precatórios são um problema há muito tempo. E no começo do governo, quando o ministro anunciava mestas estrombólicas, estapafúrdias, vender 1 trilhão de patrimônio, deveria ter mergulhado nos esqueletos econômicos e ter dado uma solução lá, inclusive no ano de 19, que nós não tínhamos pandemia, e o governo tinha uma ampla maioria e a força natural com que o governo sai das urnas. Isso não foi feito, não foi realizado, e agora a questão dos precatórios aparece como um puxadinho para as eleições. Então você fala, devo, não nego, pagarei quando quiser, que é uma coisa que o pessoal liberal da Escola de Chicago, a qual pertence o ministro Paulo Guedes, sempre execrou no pessoal que quis fazer a renegociação da dívida do Brasil nos anos 80, quando o Brasil quebrou. Agora, o Paulo Guedes usa o mesmo argumento que ele combatia, ou que exatamente as pessoas que o seguiam combatiam, para nos precatórios, para sobrar um dinheiro para a eleição, para pavimentar os programas sociais, que alguns são muito importantes que aconteçam, como a ampliação da Bolsa Família, mas não podem ser feitos a troco de um improviso desse, e que é feito sempre assim no Brasil, imediatismo e improviso, o que leva a uma correção constante. Então, concluindo, esse clima só tende a piorar a qualidade das nossas políticas públicas.
José Luiz Portela, sempre às segundas aqui com a gente. Ele é doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Portela, obrigada, boa semana para você e até a próxima.
Muito obrigado, obrigado a você, obrigado aos nossos ouvintes, um grande abraço, uma boa semana a todos.
Sociedade em Foco.